Hoje é dia dos pais, não é? É ou não é? Não, se não é amém, não responde, né? Mas não tem jeito, esse pessoal não aprende. Não aprende, só responde amém. Tem que fazer igual aqueles pregadores que falam amém ou não amém. Aí. Dia dos pais. Então, antes de mais nada, quero desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. Esse finalzinho, né? Finzinho de dia dos pais que nós temos aqui. Dia dos Pais frio, mas sempre cai no inverno, né? Então sempre está mais frio do que o Dia das Mães, que cai na primavera. Na primavera? Outono. Cai no outono. Então, mas é muito bom nós celebrarmos essa data. Essa data não é uma data bíblica, vamos dizer assim. Não tem na Bíblia o Dia dos Pais, não se comemora o Dia dos Pais na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas é uma data criada depois disso. Há algumas histórias de origem dela, apontam sim para uma origem cristã, mas que principalmente nos leva a refletir na realidade da paternidade, da filiação, e nisso não tem jeito de nós não nos lembrarmos de Deus, o nosso Pai. E da nossa filiação com Deus, não é? Não tem jeito a gente não lembrar disso. Essa relação pais e filhos foi muitas vezes destacada na Escritura para exemplificar a relação de Deus com o seu povo. Olha que elevada posição pode-se conferir a essa relação, uma vez que Deus mesmo escolheu essa figura para nos fazer entender quem Ele é. Olha que coisa bonita. Além disso, é uma data, e isso sim muito importante, de nós homenagearmos os pais, celebrarmos e os pais se alegrarem com seus filhos, né? Então, estou vendo o Cláudio aqui, recém-papai de um segundo, né, Cláudio? Então, dessa vez você tem um Dia dos Pais duplo, né? Até o ano passado. No ano passado eu não tinha nascido ainda, né? Não, então. Senão eu já teria mais de um ano, né? Fazer as contas. Olha, um dia dos pais duplo, né? Tem gente igual o Eric. O Eric é o pai que está na expectativa, né, Eric? É pai já, já é dia dos pais. Você vai ganhar presente hoje já. Mas ainda não está com. O filhinho ainda não pode. Ou é filhinho, né? Já estou sabendo também. Não pode ainda. Dá um abraço, né? Mas tá ali, né? Tem gente igual o Wagner, que tem três já e já tá, né? Já tem neto, já tem tudo, né? Já tem cabelo. O filho tem cabelo branco também? Fala pro João que você tá falando isso dele aí. Mas nisso tudo, com todas as histórias diferentes, com todas as maneiras diferentes de ser pai. Agora lembrei ali do Adilson também, né? Adilson teve uma e depois teve outra, né? Foi pai e depois foi pai de novo, né? De prestação, assim, separado, né, Adilson? Mas nisso tudo, em todas essas histórias diferentes, um dia como hoje é um dia de nós nos lembrarmos das bênçãos da paternidade e das bênçãos da filiação, né? E isso é algo para nós agradecermos a Deus. É algo para nós agradecermos a Deus. Eu tenho certeza que na experiência desses pais aqui que eu mencionei, e dos outros que eu não mencionei, tem outros, né? Tem o Luiz, tem o Márcio, tem todo mundo aí de pai. Nessa experiência, ainda é marcado na vida de vocês o momento do primeiro filho. E com certeza, com intensidade similar, e talvez a mesma, ou talvez maior, ou talvez, né, dos outros filhos que tem, né? Essa relação, essa criação, ela é uma dádiva. Nesse momento a gente lembra dessas coisas. Nesse momento nós vemos homenagens, nós vemos algumas propagandas de TV tão bonitas, né? Com tantas demonstrações de carinho aos pais. E pai As propagandas de pai sempre mencionam a palavra herói, né? É o herói. Sempre colocam assim, destacando esse tipo de postura, esse tipo de nomenclatura. E isso às vezes nos faz pensar a paternidade é esse ideal. E a gente esquece da paternidade real. A gente esquece das dificuldades, das falhas, das frustrações, dos sacrifícios. Não é? A gente lembra nesse dia de hoje dos momentos mais felizes. E isso não é tão ruim assim. A vida não é feita só de tristeza. Não é para a gente todo momento ficar feliz e lembrar que está triste. Igual a pessoa que faz aniversário, ao invés de se alegrar porque as pessoas estão celebrando com ela, ela lembra, um ano a menos para eu viver, estou chegando mais perto da morte. Não é assim, né? Se nós no dia dos pais ficássemos lembrando apenas das tristezas e das dificuldades, não seria lá uma data muito comemorativa. Porém, este lugar e este momento no qual nós estamos é um momento de verdade. E a verdade deve ser pregada. Só que essa verdade é a verdade do Evangelho. E o Evangelho, ele traz uma boa nova, uma boa notícia. O que significa que nós podemos ser absolutamente realistas sobre o que a paternidade é, e ainda assim, no final das contas, nós teremos uma boa notícia. Olha que coisa boa, não é? Que beleza. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos olhar para a paternidade de maneira realista e vamos ver que boa notícia Deus tem para nós a partir dela. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas 11, de 9 a 13. Evangelho de Lucas no capítulo 11. Nós vamos começar do versículo 9 e vamos ler até o versículo 13, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Olha só, que bela parábola do Senhor Jesus. Esse texto não é um texto sobre paternidade. Esse é um texto sobre oração. É um texto sobre o dever de orar. Mas esse é um dos textos nos quais o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre a relação com Deus a partir de uma visão sobre a relação humana de pais e filhos. Um dos textos é esse. Não o único também. A Escritura tem muitos textos sobre isso. Mas esse texto coloca a nossa relação de oração com Deus numa comparação com a relação de um pai com o seu filho. E o Senhor Jesus Cristo, ele não começa a falar de oração nesse momento. Já desde o versículo 1 desse capítulo 11, ele está falando de oração. Ele vai trazer um modelo de oração, quando os discípulos pedem ali no versículo 1 do capítulo, ensina-nos a orar, aí ele traz um modelo de oração, né, a oração do Senhor. Depois, a partir do versículo 5, ele conta uma outra parábola, a parábola do amigo inoportuno, do amigo inconveniente, aquele que vai de noite na casa do amigo pedir 3 pães, porque chegou visita, e aí o amigo, pelo menos para ele parar de encher a paciência, dá lá os pães logo, ele fala, então, né, peça a Deus. E aí é nisso que ele fala, porque quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Se você pede a um amigo que não tem muito a ver com você, mas pelo menos, e não baseado nele gostar ou não de você, mas pelo menos para você não continuar incomodando, ele vai te dar. Imagina Deus que está disposto a nos ouvir. E a mesma coisa acontece aqui nessa relação pai e filho. Os pais, ao ouvir os seus filhos pedindo alimento, dão bom alimento. Não enganam e entregam um escorpião, ou entregam uma serpente, ou uma pedra. Não, entregam um bom alimento para o filho. Essa comparação, essa parábola, é daquele tipo, quanto mais. Quando o Senhor Jesus Cristo conta uma história e diz, o Senhor é ainda mais do que isso. E o Senhor Jesus Cristo usava histórias assim, principalmente sobre oração, né? Quando ele vai falar do juiz iníquo, é uma parábola desse tipo também, né? Mas aqui nós vamos falar dos pais. Apesar desse texto não ser um texto sobre paternidade, primeiramente, ele é um texto que fala de pais e de filhos. E ao Senhor Jesus Cristo encontrar nessa figura paterna um exemplo para ele falar de Deus e colocar Deus ainda mais do que o Pai, ele é realista sobre a paternidade. Diferente das propagandas em que nós vemos na TV no dia de hoje ou nessa semana, em que os pais são perfeitos, maravilhosos e tudo dá sempre certo, e eles são incríveis e tudo assim, o pai da família Doriana, não é? Está lá, aquele sorrisão na cara, aquela mesa cheia de coisa antes de sair para o trabalho, dá um beijo na esposa, um beijo no filho e vai, né? Quase nenhum pai no Brasil hoje tem tempo para isso, né? Porque tem que sair muito cedo, o filho tem que ir para a escola, é um monte de confusão. Mas diferente disso, o Senhor é absolutamente realista aqui. Ele fala dos pais e fala, olha, que pai não alimentaria um filho que pede comida? Mas vocês, mesmo sendo maus. Espera aí, um pai que alimenta o filho não é mau. É verdade. Mas o que o Senhor está destacando é isso. Os pais da terra são pais maus. Os pais da terra são pais maus. Não é o tipo de coisa que você queria ouvir no Dia dos Pais, né? Mas é verdade. O Senhor Jesus deixa muito claro em diversos momentos que não existe ninguém bom. Então por que você acha que um pai terreno vai ser bom diante do referencial de bondade que Deus é? Os pais da terra são pais maus. Você, pai, é mau. Vocês, filhos, tiveram pais maus. Maus, porque a palavra de Deus fala que não há um justo, não há um justo sequer. Isso parece uma notícia muito ruim, e eu falei que eu ia dar uma boa notícia, né? Mas esses pais maus, ainda assim fazem coisas boas pelos seus filhos. E o fato de fazerem coisas boas pelos seus filhos, não muda o fato deles serem maus. Olha só, eles fazem coisas boas, não tem nenhuma denúncia de nenhum pai aqui. Há pais terríveis. A pais nefastos, como a mães, como a filhos, como a irmãos. Mas ele não está falando desse tipo de pai. Ele não está destacando um pai que maltratava os filhos. Ele está destacando um pai que alimentava os filhos. E está dizendo, se vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o pai que está no céu. O que eu quero dizer com isso é que você, na sua ação de paternidade, você pai, você não cumprirá nunca o propósito da perfeição paterna que é Deus. Está entendendo? Você nunca cumprirá o propósito da paternidade eterna que Deus é. Porque Deus é o Pai perfeito e você não. Você vai pisar na bola. Você vai errar. Ainda assim, a sua missão é, mesmo sendo mal, fazer coisas boas para os seus filhos. Jesus Cristo nem levanta a possibilidade aqui, que havia e que era comum e continua sendo hoje, de pais que não fossem minimamente bons para dar alimento para os seus filhos. Eu não duvido que em algum momento da história da humanidade um pai dê uma serpente para o filho. Não duvido. Esse pessoal que tem algum distúrbio. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está falando? Vocês, pais maus, dão coisas boas para os seus filhos. E é para fazer assim. É para continuar fazendo. É para continuar alimentando, é para continuar sendo pai bom. Ou bom no limite da possibilidade que você tem. Mesmo assim, você não vai atingir essa perfeição. E aí? E aí que melhor do que isso é Deus? Melhor do que isso é Deus. E que se Deus é o Pai todo amoroso, que concede dádivas aos filhos que clamam a Ele, dádivas ainda mais perfeitas do que o pão que perece, o próprio Espírito Santo ele concede aos seus filhos, as bênçãos que vêm com Jesus Cristo, a salvação, se Deus é esse Pai amoroso, nesse relacionamento com Deus você pode pedir qualquer coisa. Mas nesse relacionamento com Deus você encontra a bondade de Deus e a sua maldade. Portanto, a melhor coisa que você pode clamar a Deus pelos seus filhos é que seus filhos tenham Deus mesmo. É a própria justiça de Deus. Se você é mau e não pode dar todas as coisas boas que você queria dar para o seu filho, porque você é falho, é hora de ser um pai humilde e clamar a Deus, que apesar dos seus erros, Deus encaminhe os seus filhos no caminho correto de relacionamento com Ele. Porque por melhor que você seja, você não substitui Deus. Se você for o pai do seu filho, o melhor pai do mundo, você ainda será um pai mau. E o seu filho não terá conhecido o pai bom, se você não tiver clamado e caminhado seu filho na direção do Senhor. E a promessa que o Senhor coloca é de que Ele nos ouve. Nos ouve a todos, ouve os filhos e ouve os pais. Ele ouve os seus filhos e os pais dos seus filhos, que também são seus filhos. Interessante, né? Deus é o seu pai, você tem filho, mas Deus não é avô do seu filho. Ele é pai do seu filho também. A relação familiar aí não fica, não se manifesta da mesma maneira. Mas Deus é pai seu, pai do seu filho, ouve as orações do seu filho, da sua filha, ouve as suas orações, e ele tem o que há de melhor para você e para o seu filho, e por isso você, como pai, vive da melhor maneira, com todas as incumbências e tarefas de pai, com todos os sacrifícios, porém, não se esqueça do mais importante, colocá-lo em relacionamento com o Pai eterno. Claro que isso não depende só de você. Claro que isso não é uma tarefa que o Senhor exige única e exclusivamente dos pais. Claro que há responsabilidade pessoal, e nós acreditamos nisso de maneira muito profunda, ainda mais sendo da tradição evangélica como nós somos. É claro, há um momento de decisão e isso não é seu. Filho de crente não é crentinho. Mas todos os esforços que você empreende para dar o pão não fazem de você um bom pai. E você deveria continuar se esforçando bastante para que o seu filho conhecesse o bom pai que é Deus. Esses esforços têm que estar em medida correta. Tem que estar em medida correta. Colocar os filhos no caminho de Deus, com as palavras, com o exemplo, com a comunhão com a igreja, isso é a tarefa de um pai que sabe que é mal, mas que tem um bom pai no céu. Passar para o filho este legado, essa herança de fé, ainda que ele mesmo decidirá se a seguirá ou não, isso é tarefa dos pais. E eu insisto em falar para os pais, homens, porque ainda que as propagandas digam que vocês são heróis, e há muitas histórias de heroísmo, e eu sei que vocês têm história de heroísmo, cada um de vocês, ainda que as propagandas possam dizer isso, o pai crente deve sempre reconhecer o vilão que tem em si. Deve sempre olhar para o seu coração e, arrependido diante de Deus, clamar o perdão e a bênção de Deus por si e pelos seus filhos. Essa postura humilde é característica do pai cristão. Tem que ser uma característica do pai cristão. E a humildade e a fé sempre nos levarão à oração. Sempre. Sempre. Primeiro porque a fé orgulhosa é um contrassenso. Não existe fé orgulhosa. A fé, ela é o contrário das obras. Então ela é um reconhecimento de que eu não posso fazer nada para me salvar. Então a fé já é, por característica, humilde. E quando você tem fé, e essa fé é humilde, você se sabe incapaz, você se coloca diante de Deus. Não tem jeito. Por isso que uma das características do homem crente é a oração. Não parece, né? Não parece. A gente brinca aqui às vezes de quarta-feira, né, Silvio? Quando a gente está aqui na quarta-feira, e aí tem aquele monte de mulher orando, e aí... Eu, o Silvio, o irmão Luiz, alguns... Eu não devia começar a falar os nomes, porque agora eu vou ter que falar de todo mundo. Mas aí, geralmente, menos homens. Quando empata, a gente comemora, né, Silvio? Porque parece que a devoção pessoal é amenidades que as mulheres devem se dedicar, uma vez que os homens têm coisas mais importantes para se dedicar. Mas o pai cristão reconhece que a coisa mais importante é Deus. O homem cristão reconhece. É, mas onde está isso escrito na Bíblia? Ué, é o que Paulo fala para Timóteo. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, vai lá, ele fala sobre isso. Lá no versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. É interessante isso. Nós usamos a palavra homem para falar da humanidade e para falar de homens do sexo masculino. Se você voltar lá no versículo 1 deste capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Não é? E aí a gente pode ficar em dúvida. Espera aí, ele está falando de todos os homens do sexo masculino ou ele está falando... homens, humanidade. Mas em grego não tem essa dúvida. Em grego, homem do sexo masculino é andros. E humanidade, homem, ser humano, é antropos. E a gente sabe que aqui no versículo 1 ele fala antropos, ele fala para orar pela humanidade, por todos os homens, por cada pessoa. Mas no versículo 8, quando ele fala quero que os homens orem em todo lugar, ele usa a palavra andros, homem, macho, sexo masculino. Ele quer que os homens orem em todo lugar. Olha que destaque interessante. Não é para a mulher orar? Claro que é para orar. Mas ele destaca os homens. Ele destaca os homens. Porque essa visão de herói que nós temos é uma visão de que nós vamos resolver tudo com a nossa força. E quando a gente pensa que a gente vai resolver tudo com a nossa força, a gente falha. E se você enfiou na sua cabeça que você vai ser o melhor pai do mundo e vai ter os filhos da melhor maneira, baseado nas suas forças, querido, você está à beira de uma frustração gigantesca. Porque nem você tem controle sobre isso, porque o seu filho será o que ele será, de acordo com ele mesmo e não só de acordo com o seu exemplo. Seu exemplo conta muito, mas não é só de acordo com o seu exemplo. E nem você tem capacidade de ser bom para o seu filho ser bom, baseado na sua bondade. Nem isso. E isso pode parecer um desmanchar da paternidade, uma crítica, mas não, é uma boa notícia. Porque nós não estamos falando de um Deus que está rejeitando os pais por não serem bons. Nós estamos falando de um Deus que assume os seus filhos como seus filhos. Tanto você, filho dele, como os teus próprios filhos que ele toma para si. Ou seja, não só você não insistir na oração pelos seus filhos, ensinar aos seus filhos o valor do relacionamento com Deus, é uma falha do ponto de vista da própria criação, mas é também uma carga a mais na sua vida que você não tem condição de carregar. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que você, ao reconhecer a sua incapacidade, se encontra com um Deus que te ama e que é seu pai. E esse Deus que te ama e que é seu pai, que te trata como filho, e que em Jesus Cristo te adotou na cruz e falou, você é meu filho agora, acabou, não tem mais diferença. Este está envolvido na paternidade. Tanto, ou melhor, ele está envolvido na paternidade mais do que você. Isso eu falo para os pais, como eu falei para as mães no Dia das Mães. Deus está envolvido na criação dos seus filhos mais do que vocês. Portanto, não sejam obstáculos para o relacionamento dos seus filhos com Deus. Reconheçam as suas dificuldades e falhas. A maldade intrínseca que tem toda a humanidade e tem em vocês também. Reconheça que você não é perfeito, esteja pronto para pedir perdão, mas principalmente, seja humilde diante de Deus com a sua família. Seja humilde diante de Deus com a sua família. Um ambiente de devoção a Deus deve ser criado na família. Você não deixa Deus aqui no domingo e vai embora, deixa Deus aqui. Deus vai contigo. Isso é melhor do que o jeito que você está vivendo, ignorando Deus. Você precisa confiar que Deus está envolvido na sua família. E você precisa mudar a sua mente para viver a sua vida familiar desse jeito. Porque, queridos, nós somos atraídos por todo tipo de tentação. E eu estou falando das tentações da distração. Aquilo que nos faz levar a nossa mente para basear a nossa vida em qualquer outra coisa que não seja Deus. Trabalho, o dinheiro, a formação, o cuidado com os filhos, o cuidado com os pais, porque tem isso também. Chega numa idade em que você cria os filhos e os pais ao mesmo tempo, cuida dos dois. E todas essas coisas vão se acumulando. E você vem aos domingos e nós falamos, vamos orar, e você ora. Senhor, eu não aguento mais. E Deus fala, conta comigo. Mas você não conta. Continua tomando nas suas mãos todas as coisas, colocando-se no lugar de Deus na sua casa. Isso não é bom. E se você faz tudo isso para num dia como hoje receber os louvores, é pior ainda. Não. Confia em Deus. Se coloque diante de Deus. Clame a Deus. Leve a sua casa a ter um ambiente, a ser um ambiente de devoção a Deus. De um amor devoto pelo Senhor. Estes exemplos marcam seus filhos, estes exemplos marcam a sua vida. Eu não sou pai, ainda, mas eu me lembro do meu amigo, pastor Júnior Luna, que já pregou aqui na igreja algumas vezes. Ele tem duas filhinhas gêmeas que nasceram esse ano, acabaram de completar um ano, semana passada. E numa das vezes que eu me encontrei com ele, a gente estava almoçando junto, ele tinha acabado de ter as filhinhas, e ele falou assim: cara, eu tenho aprendido tanto sobre Deus na paternidade, tanto como Deus nos ama vivendo a paternidade. Se você encara a vida da sua família como um ministério de devoção a Deus, de culto ao Senhor, não é só seus filhos que você está encaminhando no, na relação com Deus. Você também estará experimentando Deus num nível mais profundo. Como aqueles pais desesperados que chegam a Jesus Cristo pedindo que curem seus filhos. Esses tiveram milagres e encontraram-se com o poder de Deus porque eram pais. Se Jesus passar nessa rua aqui agora, eu não vou a ele clamar que cure meu filho, porque eu não tenho filho. Mas você tem. E ao orar pelos seus filhos, você abre uma janela de experiência com Deus através dos seus filhos. Que quem não tem filho, não tem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então você não está só perdendo o melhor da paternidade, mas você está perdendo o melhor da filiação com Deus. Quando Deus deve ser experimentado em toda a vida familiar. Em toda a vida familiar. Você está com alguma preocupação a respeito dos seus filhos? Deus sabe. Deus está envolvido. Deus o ama. Coloque-se à disposição. Ajoelhe-se diante de Deus e fale: eu quero ser o pai que o Senhor quer que eu seja para os meus filhos. Coloque-se diante de Deus e clame: Senhor, conduza os meus filhos, porque eu não sou o bom pai que tu és. Mas no que o Senhor quiser me transformar, me transforme na bondade do Senhor, para que os meus filhos também andem contigo. Não existe nada melhor do que isso, nada melhor do que encaminhar os seus filhos no caminho. Nada melhor. Como eu disse, eu não sou pai, mas eu sou filho. Eu sou filho. E vi na minha família o quanto Deus nos poupou da manifestação de maldades piores do que as que nós já temos, por causa da insistência na condução do caminho. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso porque vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus. E sabem das maldades que Deus os poupou, não sabe? Você já fez esse exercício? Onde eu estaria agora se eu não tivesse me encontrado com Jesus? Já pensou assim? Onde eu estaria agora? Mas o Senhor te transformou. E ele te poupou de muitas maldades. E é isso que eu quero também dizer. Porque eu falo para os pais, mas falo também para os filhos. E filhos aqui todos somos. Filhos podem não ter tido esse tipo de relacionamento com os pais. Pode não ter tido esse ambiente de devoção em casa. Mas o Senhor em Jesus Cristo começa uma nova história de paternidade. Ele começa uma história daqui para frente. Quando ele fala para nós confiarmos na cruz e que na cruz nós somos feitos um novo homem, morremos com Cristo e nascemos de novo, significa que tudo da sua vida agora não é pautada pura e simplesmente pelo tipo de criação que você teve, mas é pautada primeiramente pela paternidade de Deus em Jesus Cristo, é pautada primeiramente pela cruz. Pode ser que as circunstâncias da vida te fizeram alguém que teve que lutar muito, e ao lutar muito para sobreviver, você teve que quebrar algumas leis. Está errado? Tá. Está errado. Está errado quebrar leis. Está errado. Mas você encontrou Jesus Cristo. E a partir de agora, você não pode quebrar leis e falar: ah, não, mas eu fui criado assim. Não. Porque agora você foi recriado. Você foi regenerado. E a sua vida agora é de Cristo para frente. A mesma coisa acontece a partir de qualquer tipo de marca que tenha acontecido na sua vida por um vínculo não muito saudável com seus pais. Eu quero dizer para você que nenhum pai é bom. Todos os pais têm falhas, mas em Jesus Cristo nós somos adotados pelo Pai perfeito. E adotados pelo Pai perfeito, nós começamos uma nova vida. Nós nos transformamos a partir deste Pai perfeito. Se você é um pai crente, o seu filho tem a bênção de nascer no seu lar de um homem ajoelhado diante de Deus. Se você é um filho de um pai não crente, você teve o alcance da graça maravilhosa de Jesus Cristo na sua vida. E isso basta. Pode não bastar em termos sentimentais e Isso pode ainda te trazer alguma tristeza, isso pode trazer algumas necessidades de perdão mais profundas, mas do ponto de vista da regeneração do seu caráter, do ponto de vista da santidade, do ponto de vista principalmente do relacionamento com Deus, basta a cruz. Basta a cruz. Por isso, vivamos de acordo com a cruz. Em relação com Deus, em relação com os nossos pais, em relação com os nossos filhos. Que a cruz de Cristo reine. E para isso, busquemos a Deus em oração. Amém.